devastador ataque que fez mais de 1.400 vítimas, a maioria civis. Em Gaza, bombardeamentos de Israel mataram pelo menos 7 mil pessoas, a maior parte mulheres e crianças, diz o Ministério Local da Saúde. Surgiu assim uma crise humanitária nos dois lados. Em Washington, nos corredores das Nações Unidas, na Europa e no Meio Oriente, líderes mundiais debruçam-se sobre o conflito Israel-Hamas. E como é que o continente africano olha para este conflito? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, damos as boas-vindas ao programa África Agora desta sexta-feira, que é 27 de outubro de 2023. Somos a Voz da América e transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amante Miguel. O África Agora tem como convidada a moçambicana Egna Sidumo, que é pesquisadora e especialista em relações internacionais. Com ela vamos falar sobre o olhar africano para o conflito Israel-Hamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta o desafio de equilibrar o apoio inabalável ao aliado mais próximo dos Estados Unidos no Médio Oriente com as exigências internacionais de uma proteção mais robusta para os civis em Gaza e a contenção israelita para evitar uma guerra mais vasta no Médio Oriente.
O presidente americano tem instado Israel a considerar as consequências daquilo que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu chama de poderosa vingança sobre o Hamas.
Senhor presidente, está a pedir aos israelitas para adiar a invasão?
Estou a conversar com os israelitas.
Faz parte do esforço de Joe Biden ganhar mais tempo para garantir ajuda humanitária aos civis, a evacuação de centenas de palestinianos americanos presos em Gaza e negociações pela libertação de reféns. 4 reféns, incluindo 2 americanos, foram libertados entre as mais de 200 pessoas que as autoridades de Tel Aviv dizem ter sido sequestradas pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro, que deixaram pelo menos 1.400 pessoas mortas em Israel.
Os ataques do Hamas não aconteceram no vácuo. O povo palestiniano foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante.
Estas observações do secretário-geral António Guterres na reunião do Conselho de Segurança da ONU na terça-feira geraram críticas duras de Gilad Erdan, embaixador israelita na ONU.
A ONU está a falhar e o senhor secretário-geral, perdeu toda a moralidade e imparcialidade.
O secretário do Estado americano, Antony Blinken, também, na reunião do Conselho de Segurança, alertou o Irã contra o alargamento da guerra, enquanto Israel prepara-se para mais ataques de grupos apoiados por Teherã, como Hezbollah no Líbano, que provavelmente se intensificarão assim que Israel iniciar a sua invasão terrestre. Blinken apresentou uma defesa enérgica das ações militares de Israel, mas emitiu o apelo mais forte da administração a Tel Aviv, até agora, para evitar danos aos civis.
Isso significa que alimentos, água, medicamentos e outra assistência humanitária é essencial devem entrar em Gaza e para as pessoas que deles necessitam.
A Casa Branca esclareceu que a pausa humanitária que Blinken apelou não é o mesmo que um cessar-fogo, que o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, diz que só beneficiará o Hamas neste momento.
Isto é guerra, é combate, é sangrento, é feio e vai ser uma confusão e civis inocentes serão atacados no futuro.
Desde 7 de outubro, os ataques aéreos israelitas mataram mais de 5 mil pessoas em Gaza, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, e deslocaram mais de 1 milhão de pessoas.
A reportagem da Voz da América, muito bem-vinda ao Washington, o programa que passa aqui todas as sextas-feiras. O programa é África Agora. A nossa convidada é Egna Sidumo. Egna, bem-vinda a este África Agora. Egna, bem-vinda ao África Agora.
Obrigada.
Eglan Sidumo é especialista em relações internacionais e investigadora moçambicana. Com ela vamos conversar sobre o olhar africano ao conflito Israel-Hamas. Eglan, antes de falarmos do ponto principal que é este olhar africano, se calhar a sua leitura geral sobre este conflito Israel-Hamas, qual é que é?
Bom, o que eu acho que vale a pena trazer aqui dois pontos que eu considero extremamente importantes quando nós queremos analisar e entender o que está acontecendo no Hamas. O conflito israelo-palestiniano já é sobejamente conhecido. Nós temos duas áreas na Palestina, uma que é controlada pelo Hamas, que é a faixa de Gaza, temos a Cisjordânia, onde nós temos a autoridade palestiniana, que é aquela que é legitimamente reconhecida como autoridade responsável pela causa palestiniana. O Hamas, durante muitos anos, ou pelo menos nos últimos anos, tem jogado um papel extremamente importante ao pressionar Israel militarmente a conceder território, ou pelo menos a conceder território à Palestina, mas com uma forma de ver a luta ou a causa palestiniana um pouco diferente da autoridade palestiniana, um pouco mais diferente de tudo que se já tinha visto nos últimos anos. O Hamas é por uma causa militar e acredita que a causa palestiniana é incompatível com a presença de Israel na região. Este é o grande problema que nós temos agora. Inclusive, a forma como Israel tem estado a responder ao ataque do Hamas é baseada no facto de que Israel está consciente de que o objetivo principal do Hamas não é necessariamente lutar por mais território palestiniano, que também é legítimo, mas é tirar a Israel daquela região.
E no que toca ao nosso ponto principal de hoje, que é o olhar africano a este conflito, no que a EGNA tem estudado, os africanos estão certamente atentos ao conflito, mas a questão é, qual é que tem sido a tónica do pronunciamento dos líderes africanos em relação a este mesmo conflito?
Bom, eu penso que é uma tónica muito misturada pelo background e também porque a maior parte dos países africanos sofreram um processo de colonização. A maior parte dos países africanos, mesmo dentro dos seus princípios de política externa, mesmo dentro dos seus princípios de solidariedade, são solidários a todas as causas de libertação e são solidários a todas as causas, ou pelo menos são contra o colonialismo. Nós temos uma grande tradição africana, uma grande tradição de líderes africanos que sempre foram, ao longo do tempo, solidários com a causa palestiniana, mas não só com a causa palestiniana, mas também com a causa, por exemplo, em relação à República Saharaui Ocidental. E temos, sim, uma tradição que foi lá. Mas, ao longo dos anos, hoje, por exemplo, países como Moçambique estão a sofrer uma ameaça terrorista e é difícil entender a posição ou é difícil ter uma posição que seja aceitável tanto para Israel como para a Palestina. E eu acho que essa posição se complica porque nós temos uma espécie de duas autoridades dentro da Palestina. Temos a autoridade palestiniana com a qual Moçambique, inclusive vários outros países africanos, tiveram muitas relações muito mais próximas, mas temos o Hamas que com recurso a meios militares e até diria também terroristas, tem estado a fazer uma pressão a favor da causa palestiniana. Isso tem estado a criar um contexto onde os países têm muitas dificuldades para ter um posicionamento, por exemplo, um posicionamento igual ao longo de todos os países africanos. Por exemplo, Moçambique mostrou-se neutral ao nível das votações, ao nível do Conselho de Segurança. A Angola fez declarações, mas evitou fazer acusações, fazer acusações diretas ao Hamas, ou pelo menos fazer um pronunciamento que fosse favorável aos interesses de Israel. Tivemos uma exceção que foi o Quênia, mas nós sabemos que o Quênia tem sofrido muito com ataques terroristas. Inclusive, Israel jogou um papel muito importante no apoio ao Quênia depois dos primeiros bombardeios na década de 90. Então, nós temos uma série de pronunciamentos que giram à volta da tradição que nós temos de solidariedade com os países que têm o direito à autodeterminação e à liberdade, mas também temos consciência de que a ameaça terrorista ela é real e pode abater-se a qualquer país africano. Então, eu penso que toda a miríade, toda a série de declarações de países africanos, ela se reflete nestes dois dilemas que nós temos. Somos favoráveis à causa, mas também entendemos que a ameaça terrorista e o uso da violência, pelo menos ao nível que o Hamas usou com Israel, ela é muito perniciosa e ela tem que ser, de certa forma, condenada com alguma veemência.
E em relação a, também à questão de Israel ter relações económicas com esses países africanos e a solidariedade, isto coloca os africanos nesta área movediça?
Sim, também. É verdade que as relações económicas não são tão grandes como poderíamos dizer, mas há países que têm relações económicas extremamente importantes com Israel. Não parece que esse seja a maior ou a principal tônica e nem parece que a questão econômica esteja na mesa agora. A questão que eu vejo que divide todos os países, não só africanos, mas também ocidentais, incluindo o próprio Estados Unidos, incluindo a reportagem que tentou aqui transmitir, é que nós estamos entre um dilema entre a violação massiva de direitos e até uma provável situação de genocídio que Israel, com a força desproporcional e brutal que tem estado a usar contra civis palestinianos, obviamente dentro do contexto em que ela acredita que está a desmantelar o Hamas dentro do território da faixa de Gaza, e também temos o interesse e também o direito que assiste a Israel de defender-se de uma violação deste nível. Então, para mim, o principal aqui, primeiro, é reconhecer que não é fácil fazer uma análise de um conflito como este, pelo contexto que nós conhecemos, pela história que existe entre Israel e Palestina, mas também porque o motivo ou o estopim desta violência foi um ataque que pode ser considerado terrorista, e que na verdade não pode ser considerado, foi um ataque terrorista, mas que provavelmente tem uns atenuantes históricos que eu penso que todos os líderes têm estado a tentar trazer aqui. Por exemplo, eu vi declarações de Barack Obama há alguns dias, em que ele tentou trazer esta raiz histórica, esta dificuldade toda que existe à volta de entender o que é que realmente está a acontecer aqui. Mas duas coisas são factuais. Existem civis que estão a morrer de forma massiva dentro da Palestina e a força que Israel tem estado a usar contra a Palestina é desproporcional e tem que ser revista.
Egna, o porta-voz da presidência sul-africana disse hoje que o presidente Cyril Ramaphosa está ativamente envolvido nas conversações de paz e formas de acelerar a ajuda humanitária. O que é que isto vem a ser? O que é que vai dar? Onde é que está também a União Africana neste jogo?
Bom, eu penso que a União Africana já fez o seu pronunciamento, todos nós tivemos a oportunidade de ver. A União Africana condenou, obviamente, o ataque, mas lembrou que este ataque tem um contexto histórico, que é o que eu gostava de tentar transmitir, que eu penso que foi um posicionamento extremamente importante no sentido de que não devemos olhar para o ataque do Hamas como um ataque isolado. Ele deve ser lido e deve ser entendido dentro do contexto das relações históricas e de tensão entre Palestina e Israel. E eu penso que a União Africana fez muito bem em fazer a declaração que fez nos termos em que fez. África do Sul. Primeiro, eu penso que é louvável todas as iniciativas que puderem ser usadas para tentar um cessar-fogo, pelo menos para tentar minimizar os ataques que Israel tem estado a empreender neste momento. Segundo, também temos que entender a África do Sul. A África do Sul foi até há 20, 30 anos um país que viveu sobre a égide do apartheid. E o que nós temos estado a testemunhar nos últimos anos na faixa de Gaza, e não só, inclusive, na Cisjordânia, é mesmo uma espécie de apartheid onde os cidadãos palestinianos têm menos direitos, têm menos liberdades de circulação e etc, etc. E isso fere um pouco e traz a memória histórica da África do Sul. Eu penso que é louvável que a África do Sul se engaje em qualquer esforço para a procura de paz, mas este esforço também deve ser entendido no contexto em que a África do Sul se encontra e na história que a África do Sul teve com o apartheid. Obviamente, temos estado a ouvir acusações muito graves, que não são só acusações agora, por causa do ataque do Hamas, mas já haviam várias acusações anteriores sobre a forma como Israel tem agido contra os cidadãos, especialmente na faixa de Gaza, onde é controlada pelo Hamas.
E acredita que o Ramaphosa pode ser ouvido, pode de facto ter um papel importante na mediação?
Neste momento não me parece que ele seja uma voz aceitável, mas me parece que é importante o processo de mediação, o processo de negociação é um processo muito complexo, é um processo longo. É verdade que as declarações da África do Sul são extremamente fortes, são de clara acusação, são de clara pontua-se, a África do Sul pontua-se ao lado da causa palestiniana, obviamente que todos nós o fazemos, mas a forma como a África do Sul tem estado a fazer, para mim, no meu ver, não me parece que lhe ponha numa posição privilegiada para estar nesta mediação ou como um mediador aceitável. Precisamos encontrar vozes neutras, precisamos encontrar vozes que não só entendam o direito legítimo de Israel de se defender, mas também entendam a causa israelita, a causa palestiniana e entendam ou não olhem de forma tão linear para o Hamas como um grupo terrorista. Se nós fizermos uma análise de todas as entrevistas que nós tivemos dos representantes da Palestina em praças europeias, nós vamos perceber que nenhum deles se distanciou do Hamas. Nenhum deles se distanciou ou pelo menos acusou a mais do que quer que seja. Obviamente que o ataque em si, a violência brutal contra civis foi pontuada, foi condenada, não é aceitável, mas se nós prestarmos atenção na forma como toda os palestinianos no geral, dentro e fora do Médio Oriente, estão a olhar para a questão, eu penso que há um espaço para encontrarmos vozes que entendam a legitimidade das duas causas e entendam o que é que realmente aconteceu neste momento. Então são essas vozes que têm que ser encontradas, são essas vozes que se predisponham a pôr as partes a entender o que está a acontecer e mais do que isso a entender como a instabilidade do Médio Oriente pode também afetar a paz e seguranças internacionais.
Egna, voltamos já à conversa, vamos a mais um espaço de reportagem. O presidente francês Emmanuel Macron propôs nesta semana em Tel Aviv que a coligação internacional criada para combater o grupo Estado Islâmico no Iraque e na Síria, alarga o seu âmbito contra o grupo palestiniano Hamas. Vamos à reportagem.
Emmanuel Macron ganhou as primeiras páginas ao sugerir que a coligação internacional criada para derrotar o grupo Estado Islâmico alarga o seu alcance para também combater o Hamas.
Com base nesta experiência, vamos construir com todos os Estados que estão prontos a ajudar Israel hoje, mas todos os países da região a lutar contra grupos terroristas, incluindo o Hamas, a partilhar informações, a identificar estes terroristas e a neutralizá-los.
A presidência francesa esclareceu depois que a proposta não consiste no envio de tropas para o terreno, mas sim na partilha de informações no combate ao financiamento do terrorismo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou Hamas como grupo terrorista em 1997. A União Europeia e outros países ocidentais também fizeram o mesmo. Entretanto, Hamas recebeu recentemente o apoio do presidente da Turquia e de países árabes como o Catar, além de ser apoiado pelo Irão. Bruce Hoffman, especialista em contra-terrorismos do Conselho de Relações Exteriores, disse duvidar que a ideia de Macron ganhe muito apoio entre os países árabes devido à indignação com os ataques de retaliação de Israel contra Gaza. Ele falou com a Voz da América via Zoom.
Penso que, dada a confusão que Gaza é, agora com a destruição que foi causada com o deslocamento da população, é extremamente difícil para muitos países comprometerem-se com qualquer tipo de papel ativo no futuro de Gaza ou no confronto com Hamas.
Catherine Zimmerman, especialista em contra-terrorismo no American Enterprise Institute, aqui em Washington, por seu lado, disse à Voz da América que encontrar qualquer solução prática para deter o terror do Hamas é um desafio enorme. Ela também falou via Zoom.
É uma agulha muito difícil de enfiar e, na verdade, acho que pode ser impossível falar com o próprio Hamas, porque a declaração de missão do grupo não é promover a causa palestiniana, mas sim destruir Israel. Isso significaria mudar a essência do que é o Hamas para se lidar com este problema do terrorismo.
O presidente americano Joe Biden tem defendido outra alternativa que Emmanuel Macron também apoiou: o renascimento do processo de paz israelo-palestiniano baseado em dois Estados, uma vez terminada a guerra em Gaza.
Este é o programa África Agora, aqui na Voz da América. Estamos a conversa com Egna Sidum, que é pesquisadora em relações internacionais, é moçambicana e é doutoranda na Noruega. Egna, aqui parece que esta posição de Macron coloca-nos perante uma sugestão que não tem possibilidade de resultar ou não?
Bom, eu preciso dizer que me parece uma sugestão muito infeliz para o contexto em que nós estamos agora. Obviamente que as declarações que procederam, não é? A dizer que não se tratava de envio de armas, mas de troca de informação, já amenizam um pouco o susto que nós tivemos, na verdade, com as declarações do presidente Macron. Não me parece que seja sustentável e eu penso que, mais uma vez, e como eu disse no início, é preciso olhar para o ataque do Hamas dentro do conflito onde ele se insere. E nesse contexto, eu penso que as declarações do presidente norte-americano são muito mais acertadas. Nós sabemos que do lado de Israel há também algum nível de reticência sobre a solução de dois Estados. Obviamente que a autoridade palestiniana é mais favorável à solução dos dois Estados, mas não é o Hamas que agora reclama. Então eu penso que nós temos um espaço para que a comunidade internacional, mais do que nunca, se comprometa e entenda a importância da solução dos dois Estados. Porque se esta solução não puder ser implementada a curto, médio, longo prazo, nós voltaremos a ter um ataque massivo desta natureza. Então, nós precisamos encontrar o Hamas. Existem vários grupos libertários em África que no início foram conhecidos como grupos terroristas. Obviamente que o contexto é diferente, obviamente que as questões são diferentes, obviamente que, tal como disse as últimas declarações que eu ouvi aqui, o Hamas tem um impedimento específico na sua formação, que é o seu objetivo de fazer com que Israel desapareça da região, mas é preciso que conversações se intensifiquem com a autoridade palestiniana, é preciso que se encontre um espaço suficiente para que a solução dos dois Estados volte a estar na mesa. Então, eu penso que essa ideia da solução dos dois Estados não pode ser entendida como uma ideia a ser imposta aos palestinianos ou como uma ideia a ser imposta à autoridade palestiniana. Existem vários setores dentro de Israel que são também contra esta solução e é preciso trabalhar sobre estas pessoas. As declarações do presidente Macron, eu considero-as infelizes, desnecessárias para o momento em que nós estamos a dizer e não ajudam de forma nenhuma a amenizar a tensão que já existe neste momento. E penso que é preciso encontrar outras alternativas, outras vozes e outros espaços que não sejam um pensamento bélico e extremamente realista contra o próprio Hamas.
Eu queria voltar à questão do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que está disposto e já começou a fazer os seus corredores diplomáticos. Não seria também que ideal que outros países da União Africana estivessem ao lado do presidente Cyril Ramaphosa, que também entende-se que a África tem cenários que são considerados terroristas e se não participar no combate a cenários iguais no mundo, poderá, se calhar, não ter apoio dos outros quando chegar à sua altura. Aliás, já enfrenta vários desafios.
Bom, eu penso que, como eu disse no início, é a solução sul-africana ou a disponibilidade sul-africana é salutar. Todos os outros grupos podem, obviamente, juntar-se, mas não precisam juntar-se em grupos, não precisam estar todos a concordar. Eu penso que pela primeira vez nós temos a oportunidade de discutir com alguma razoabilidade a questão israelo-palestiniana. Durante muitos anos sempre foi uma questão de um ataque, sempre foi o fracasso dos acordos desde Camp David, desde os acordos até de Oslo e todos os outros acordos que precederam o ataque do Hamas, sempre foram tratados com alguma leveza e nós entendemos o fracasso desses acordos como parte de um processo que nós não sabíamos como terminaria. Então, eu penso que este ataque do Hamas, ele nos dá, ou dá, pelo menos à comunidade internacional, a oportunidade de repensar a forma como se tem tratado a questão palestiniana, em primeiro lugar, as relações entre Israel e Palestina, em segundo lugar, e também as relações ou a dinâmica de relações dentro do Médio Oriente. Tal como disse, os países não estão, ou não estariam, de certa forma, nem confortáveis, nem dispostos a cooperar com uma solução que pudesse infligir mais sofrimento e mais restrições as populações palestinianas, principalmente aquelas que estão em Gaza. Nós estamos a falar que existem corredores, por exemplo, humanitários, mas são corredores que continuam a ser ínfimos para a quantidade de pessoas que está em sofrimento em Gaza. E também estamos a falar de evacuação. Para onde é que as pessoas que vivem em Gaza vão se evacuar? O Egito continua com dificuldades e a demonstrar dificuldades para abrir uma oportunidade para que estas pessoas saiam. Então nós precisamos repensar com alguma humanidade, com alguma dignidade, uma solução que seja aceitável não só para os palestinianos que estão neste momento em sofrimento, mas também para todo o processo ou para todo o conflito israelo-palestiniano no geral.
Muito obrigado, Egna, por este pedaço de conversa. Egna Sedum, que é pesquisadora em relações internacionais, deixou aqui o seu olhar, a forma como a África fala do conflito Israel-Hamas. Nós, certamente, Egna, voltaremos a conversa consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado.
Obrigada eu e até breve.
E continuando o nosso África agora, tanto a lei judaica como a islâmica dizem que os cadáveres devem ser tratados com respeito e mandam que sejam enterrados o mais depressa possível. Observar estes preceitos com milhares de mortos numa zona de guerra está a revelar-se difícil.
Tantos corpos em Israel e na faixa de Gaza. Tudo começou com um ataque do Hamas a dezenas de comunidades no sul de Israel que matou mais de 1.400 israelitas, a maioria deles civis. Agora, depois de mais de duas semanas de pesados ataques aéreos israelitas contra o Hamas, autoridades de saúde palestinianas dizem que mais de 6.400 pessoas foram mortas na faixa de Gaza, incluindo milhares de crianças e mulheres. No Instituto Nacional Forense de Israel, o diretor Chen Kujel diz que o ataque do Hamas não teve precedentes.
Dificilmente vejo este tipo de atrocidades que vemos aqui. Estou há 31 anos em patologia forense e nunca vi nada, nem nessa magnitude, nem nesta crueldade.
I never see anything, not in this magnitude and not in this cruelty.
Quase 1.000 corpos ainda estão em contentores refrigerados em uma base militar. Destes, quase 300 ainda não foram identificados. Muitos corpos foram completamente queimados e só podem ser identificados com DNA, se é que podem ser identificados.
You see, people...
Vemos pessoas que sobram apenas 1 quilo do corpo e pronto, porque estão totalmente queimadas, e alguns deles são apenas pedaços.
A difícil tarefa de identificação é especialmente urgente porque a tradição judaica exige um enterro rápido. Mesmo antes do funeral, a oração judaica pelos mortos, Kaddish, é recitada sobre os corpos recolhidos pela Zaka, a organização religiosa israelita que recupera restos mortais para enterros judaicos. Para os soldados mortos, existe uma unidade do exército israelita encarregada de tratar os corpos e preparar os enterros de acordo com princípios de respeito pelos mortos.
Sempre há que haver alguém com o cadáver. É preciso sempre ter a certeza de que o cadáver está deitado de costas, totalmente reto, sem qualquer tipo de posição desrespeitosa, totalmente coberto. A menos que seja absolutamente necessário ver algo no cadáver, então essa parte específica será revelada.
Entretanto, em Gaza, os palestinianos tentam seguir a lei islâmica enquanto lutam para enterrar milhares de mortos.
Dizem que cerca de 1.500 corpos ainda estão presos sob os escombros, incluindo cerca de 800 crianças. Infelizmente, a maquinaria não é suficiente para lidar com as enormes casas destruídas e a falta de combustível está agora a afetá-las. Alguns dos corpos já estão lá há mais de uma semana. Eles são considerados mortos. Esses corpos não podem permanecer lá. Precisam de ser enterrados de maneira digna.
Ele diz que, de acordo com o Islão, os corpos devem ser lavados, embrulhados em um pano branco e os entulados devem entoar orações islâmicas sobre os corpos antes do enterro. Mas, por causa dos ataques aéreos israelitas, muitos corpos não estão inteiros. Jaime diz que muitas vezes não há chance de sepulturas individuais.
Nesses casos, os corpos são colocados num só pacote e enterrados juntos. No quarto ou quinto dia, havia dezenas de corpos no hospital Shifa e não havia meios adequados para realizar funerais para todos.
Tanto no judaísmo como no islamismo, há um período de luto quando amigos e parentes vêm oferecer condolências e relembrar a pessoa que morreu. À medida que os combates continuam, muitos de ambos lados continuam a lamentar.
A reportagem da Voz da América sobre o conflito Israel-Hamas. Toda a reportagem pode ser vista em www.voaportugues.com e noutros sites, noutras línguas do serviço da Voz da América. A informação para todos. E assim termina o nosso África Agora. Tivemos como convidada a especialista em relações internacionais, a moçambicana Egna Sedum, que deu o seu olhar, o olhar do continente africano, sobre o conflito Israel-Hamas. Bárbara Freire Santos na realização. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora voltará. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Até lá.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina.